Muito boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da assistência e ouvintes da Rádio Liderança, cidadãos de Rio Preto e Parapeúna. Antes de abrir formalmente a reunião, a quarta reunião ordinária, eu quero, a pedido do vereador Zé Antônio Teodorim, ele quer fazer um agradecimento e logo em seguida vamos fazer uma oração e depois daremos início efetivamente à reunião desta casa. Por favor, vereador.
Senhoras e senhores, e membros dessa casa querida, e todos vocês, amigos vereadores, senhores e senhoras, e todo o meu agradecimento, eu quero agradecer a todos, meus membros queridos, pela personalidade do membro que desse mundo nos partiu. E agradeço essa Câmara Municipal aos senhores vereadores, prefeito e demais autoridades presentes. E todos membros que por essas casas não passaram. E que hoje, infelizmente, hoje, nós temos eles por essa terra. Mas nós temos eles à direita de Deus Pai. Junto com nós, eles podemos abrir um caminho, um membro, para que junto de vocês e junto conosco podemos nos trabalhar e trabalhar com um trabalho honesto e digno para esse povo que precisa, esse povo que precisa, porque eu digo, não só pelo meu irmão que nos partiu dessa terra, mas eu digo em membros que lá estarei assentado à direita de Deus Pai. E quero deixar meu agradecimento a todos. E agradeço a Câmara Municipal, a todos que nessa hora de dor, nessa hora de ternura, nessa hora de sentimento, eu quero, não posso dizer todos os nomes, porque posso esquecer de alguma, mas eu quero agradecer ao Senhor dos Passos, que naquela hora, sem estrada, sem ponte quebrada, e nos prestigiou o seu ônibus. Não de graça, mas que ofereceu todas as suas condições.
Vereador Teodorim, vamos fazer uma oração, então, em homenagem a...
Eu agradeço. Se eu não pudesse dar minha palavra.
A alma do seu irmão Gabriel Alves de Souza.
Eu agradeço se eu não pudesse dar minha palavra.
Então vamos lá, vamos puxar a oração então para a gente...
Pois é, e se o senhor não pudesse falar 3 minutos também, não aceitasse que os outros vereadores falassem mais do que eu.
Vamos lá então, vamos puxar a discussão. Vamos ficar todos de pé então para a gente rezar?
Não deixou pedir a minha, então não aceito que os outros façam.
Então, Ave Maria.
Senhor convosco, bendito seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Depois da oração, declaro aberta a 4ª reunião ordinária deste Legislativo Municipal. E, dando início, solicito a assistente Soleni para a leitura das correspondências do dia.
Convite do Grupo de Dança Saber Viver, de Rio Preto e Parapeúna. Tenho a satisfação de convidar vossas senhorias, os seus amigos e familiares para comparecerem no sensacional baile no Clube Recreativo de Rio Preto, dia 18 de abril, sábado de 2009, às 21 horas, com o Grupo JPZ e seus teclados. A diretora do Grupo de Dança Saber Viver, Marlene Duque, é quem envia este convite. Ofício número 79, do gabinete do prefeito, encaminhando a prestação de contas do ano de 2008, tá, para ser apreciado pelos vereadores, tá, e aguardar o parecer do tribunal, referente ao exercício de 2008.
Agora, por favor, Soleni, as moções de pesar.
Moção de pesar. O presidente da Casa e os nobres edis da Câmara Municipal de Rio Preto vêm solicitar que seja consignada em ata o voto de pesar pelo falecimento do senhor Gabriel Alves de Souza, requerendo de forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa que conste em ata votos de profundo pesar pelo falecimento, dando ciência desta deliberação às famílias enlutadas. Esta dignidade envia sentimentos de conforto aos familiares. Sala das Sessões, 15 de abril, assinada por todos os vereadores. Moção de pesar. O presidente, os nobres edis dessa casa, solicita que seja consignada em ata votos de pesar pelo passamento da senhora Maria Aparecida Ferreira de Souza Lima, ocorrido no dia 11 de abril. A senhora Maria Aparecida, também conhecida como Dona Cidinha, tinha vastos círculos de amizade, serviu ativamente a Prefeitura Municipal de Rio Preto como funcionária, deixou familiares e amigos. Pessoa muito querida e caridosa, participava incondicionalmente da vida social da cidade e com certeza deixará saudades a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Esta dignidade envia sentimentos de conforto pelo infausto acontecimento. Sala das Sessões, 15 de abril, assinada por todos os vereadores. Moção de pesar pelo passamento do senhor Luiz Carlos dos Santos. Luiz Carlos dos Santos tinha vasto círculo de amizade em Rio Preto e Santa Bárbara do Monte Verde. Deixou familiares e amigos. Pessoa muito querida e estimada. Requeremos de forma regimental e depois de ouvido o plenário desta casa, que conste em ata votos de profundo pesar pelo passamento do senhor Luiz Carlos, dando ciência desta deliberação à família enlutada. Sala das Sessões, 15 de abril, assinado por todos os vereadores. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Carlos de Oliveira Arieira. Requeremos de forma regimental que conste em ata votos de profundo pesar pelo falecimento, dando ciência desta liberação às famílias enlutadas. Sala das Sessões, 15 de março de 2009, assinado por todos os vereadores.
Lidas as moções, vamos passamos agora às indicações da pauta.
O Léo consta também aqui de uma moção do senhor João Batista Duque, tá? O falecimento ocorreu hoje, tá? Então a casa também está dando ciência de liberação à família enlutada e sentimentos de conforto aos familiares. Está assinado por todos os vereadores. Indicação número 14, excelentíssimo senhor Leonardo Machado Lima Reis. O vereador que essa subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário dessa edilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de estudar a possibilidade de criar uma casa de passagem na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Justifica-se tal indicação, uma vez que vários são os pedidos das pessoas idosas, doentes e mães que vão a Juiz de Fora para consultas. Esta casa dará conforto aos pacientes que às vezes ficam o dia inteiro esperando o horário do retorno para casa. Sala das Sessões, 15 de abril de 2009, assinado pelo vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos. Indicação. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, o vereador que essa subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de solicitar construção de rampas para os deficientes nas calçadas da cidade. Justifica-se tal indicação, a vez que são de grande importância essas rampas para o conforto dos deficientes, assim como também para a passagem dos carrinhos de bebê. Sala de Sessões, 15 de abril de 2009, assinado pelo vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
Lidas as indicações, todas serão encaminhadas ao Executivo Municipal para a ciência e consequente para colocar e efetivar essas solicitações. Agora passamos aos projetos de lei. Vamos ao projeto de lei 1344, que autoriza o Executivo Municipal conceder adicional de insalubridade aos funcionários públicos do município.
Projeto de Lei nº 1344, de 2009, autoriza o Executivo Municipal de Rio Preto a conceder adicional de insalubridade aos funcionários municipais. A Câmara Municipal de Rio Preto, Minas Gerais, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder adicional de insalubridade aos funcionários municipais que trabalham em áreas insalubres. Artigo 2º. Fica o funcionário com direito de acréscimo em seus salários e aposentadoria especial. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Mensagem. As atividades que são consideradas insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições e métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância, fixados em razão da natureza e da intensidade do agente nocivo e do tempo de exposição aos seus efeitos. Os agentes nocivos classificam-se como químicos, físicos e biológicos. Esses agentes existentes nos ambientes de trabalho que, por sua natureza, concentrados ou em intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, assegura o recebimento de adicional entre 10%, 20% ou 40%, segundo a sua classificação nos graus mínimos, médio ou máximo, estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. Nos termos da Instrução Normativa 15, anexo 14 da Portaria número 3.214, de 78, do Ministério do Trabalho, são consideradas atividades insalubres em graus médio, trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergências, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação, motorista de ambulância e demais veículos de transporte de pessoas doentes para serem atendidas em grandes centros. Os motoristas são responsáveis pelo manuseio destes pacientes, sem auxílio de médicos ou enfermeiros. Ao efetuar esse tipo de transporte, tais motoristas ficam expostos a qualquer tipo de doença, especialmente as contagiosas. E a sua atividade é considerada insalubre, e a presença de que o trabalho não lhe paga o adicional poderá ser multado. Sala de Sessões, 15 de abril, assinado pelo vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
Esse projeto vai ser encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para aparecer. Eu convido o vereador Salvador, presidente de tal comissão, para indicar relator.
Eu indico o vereador Adilson.
Vereador Adilson, então, com o relatório do projeto 1344. O projeto será encaminhado a Vossa Excelência amanhã e Vossa Excelência terá 10 dias para o parecer. Vamos ao projeto de lei 1347. Que autoriza o Executivo Municipal a conceder ajuda de custo de transporte aos estudantes universitários. Esse projeto tem solicitação de urgência pelo Executivo Municipal. Então, eu solicito que seja lido só o preâmbulo.
Ao autoriza o Executivo Municipal a conceder ajuda de custo de transporte aos estudantes universitários e de outras modalidades de ensino não oferecidos no município e da outras providências.
A solicitação, quero lembrar antes da votação da urgência, que é uma solicitação de urgência simples. Então, nós temos um prazo ainda para votar, mesmo porque o vereador Antônio Massa apresentou também emendas ao projeto. Então, vocês avaliam a aprovação ou não da urgência, mas não existe a obrigatoriedade da votação no dia de hoje. Então, os vereadores que são favoráveis à urgência permaneçam como estão. Urgência aprovada, e como é um pedido de urgência simples, existe anexação de emendas ao projeto, nós vamos encaminhá-la à Comissão de Constituição e Justiça, Constituição e Justiça, para parecer. Presidente Salvador, por favor, indique relator.
Eu reservo para mim, senhor presidente.
Tá, e também, desde já, prevendo o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Adilson. O presidente, por favor, indique o relator, vereador.
Eu indico o vereador Chico Nathanael, presidente.
Então, eu solicito aos dois relatores desse projeto, vereador Salvador e vereador Francisco, que sejam céleres, porque nós temos o prazo de 30 dias para votá-lo, senão nós trancaremos a pauta. Então, a urgência, a gente pede às comissões aí que, ao invés de 10 dias, deem esse parecer em 5 dias, para todos os vereadores terem o tempo hábil para estudar e, posteriormente, discutir com mais clareza tal projeto.
Vai ser encaminhado junto à emenda para análise da comissão já?
Sim, a emenda vai ser encaminhada. Projeto de Lei 1349, institui o Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural, FUNPAC. Por favor, senhor. É só a mensagem. O projeto é um pouco. Os senhores fazem a questão da leitura do projeto, que é um pouco extenso.
Dispensa, presidente.
Só o preâmbulo.
Tá.
E a mensagem, por favor.
Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de que seja submetido à deliberação dessa Igreja Câmara Municipal para fins de apreciação e aprovação, incluso o projeto de lei que prevê a criação do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural, instrumento considerado de suma importância para a sustentabilidade e o sucesso de políticas municipais de proteção ao patrimônio cultural, tendo em vista que objetiva, de forma programada, aportar recursos para o financiamento de ações de preservação e conservação de bens de valor cultural, além do fortalecimento e capacitação dos órgãos envolvidos com a temática. Trata-se de um dos mais importantes instrumentos para o funcionamento eficiente, democrático e sustentável de políticas de proteção ao patrimônio cultural, comprometidas com resultados. Com a instituição e o funcionamento adequado do fundo, saem ganhando o patrimônio cultural, a comunidade e o poder público. Assim, e considerando que, por força da Constituição Federal vigente, o município deve exercer, na sua plenitude, as suas respectivas competências constitucionais concernentes à proteção e promoção do patrimônio cultural por meio, principalmente, da atividade legiferante, complementar e supletiva. Pleiteamos a aprovação da presente proposta legislativa. Pelo exposto, na certeza de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa haverão de conferir o indispensável apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência apresentar valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocar o projeto de lei incluso em tramitação. Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência e a seus iminentes pares protesto de consideração e apreço. Edmar Wilson Barço Silva, Prefeito Municipal.
Esse projeto será encaminhado às comissões também para aparecer e posterior vindo ao plenário. Então, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Relação Final, vereador Salvador, para indicação de relator, por favor.
Eu indico o vereador Antônio Márcio.
Vereador Antônio Márcio, para indicação, e vereador Adilson, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, também para indicar relator para esse projeto.
Me
Reservo para mim, senhor presidente.
É, dando prosseguimento, projeto de lei 1350, que dispõe sobre autorização para o município estabelecer permissão de serviços e dar outras providências. Lembrando que esse projeto tem pedido de urgência especial, que terá que ser apreciado por este plenário. Eu peço que seja lido o projeto, por favor, Soleni. Projeto na íntegra. A mensagem também, por favor.
Mensagem. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido à deliberação dessa Igreja Câmara Municipal para fins de apreciação e aprovação o incluso projeto de lei que dispõe sobre a autorização para o município estabelecer permissão de serviços públicos de transporte e dar outras providências. Tal projeto de lei se faz necessário para atender à necessidade imperiosa de regularizar o transporte coletivo entre a sede do município e a zona rural, mais precisamente as localidades São Cristóvão, São Bento e Porto dos Índios. Assim sendo, na certeza de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o indispensável apoio a esta propositura, solicito a Vossa Excelência a emprestar valiosa colaboração no seu encaminhamento, de modo a colocar o projeto de lei incluso em tramitação sob regime de urgência, dado a seu relevante conteúdo. Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência e a seus eminentes pares protesto de consideração e apreço. Edmar Wilson Bastos Silva, Prefeito Municipal. Projeto de lei que dispõe sobre a autorização para o município estabelecer permissão de serviços públicos e dar outras providências. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a estabelecer permissão de serviço público de transporte regular urbano de passageiros nas linhas municipais que ligam a sede do município às localidades São Cristóvão e São Bento com a empresa SP Transporte Comércio e Turismo Limitada e, entre a sede do município e a localidade de Porto dos Índios e a divisa do município de Santa Bárbara do Monte Verde com a município de Rio Preto, com a empresa Boanerges Tadeu de Lacerda, ME, conforme condições para execução dos serviços e regulamentos em anexo. Artigo 2º. Nos termos do artigo 1º desta lei, fica o município de Rio Preto autorizado a assinar com as supracitadas empresas contrato de adesão para regularização da permissão. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias vigentes no orçamento do município de Rio Preto. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Rio Preto, 15 de abril de 2009, assinado pelo prefeito municipal Edmar Wilson Bastos Silva.
Senhor presidente, só pela ordem aqui. Eu, como disse anteriormente ali com a excelência ali dentro do gabinete, eu não vi aqui constar a concessão da linha encruzilhada e funil. Segundo hoje conversa com o Tadeu, que é o que detém lá a concessão, né, constava que estaria também isso aqui. Não sei se foi um esquecimento ou se já tem essa concessão formal na prefeitura. Eu acho que não teria nada demais e se fizesse uma emenda onde estaria concedendo essa concessão, que nós sabemos que ele é o detor disso lá na linha do encruzilhado funil, e caso já tenha, ela automaticamente...
O vereador, nós temos primeiro que apreciar a urgência. A
urgência, correto.
Para depois a gente partir para esse ponto aí, se Vossa Excelência concordar. Por favor, então, permaneça como estão os vereadores que concordam com a urgência do projeto, justificada na mensagem enviada pelo Executivo. Não havendo manifestação, urgência do projeto aprovada. Agora sim, em consulta à assessoria, à procuradoria do município, foi-me informado, vereador, só para que essas linhas são as linhas que estão tendo necessidade de regularização, que outras linhas estariam regulares. Agora, Vossa Excelência trouxe uma informação nova, né, mas que não veio no projeto, e como foi solicitada a urgência, eu não sei o que Vossa Excelência acham sobre o assunto. Eu acho temeroso nós fazermos uma emenda, mesmo porque talvez seja, não seja de nossa capacidade legislativa emendar a ser de concessão para transporte no município. Isso acredito ser uma coisa de responsabilidade exclusiva do executivo.
Correto. Então poderia até fazer uma consulta ao nosso jurídico dessa casa, né? Para ele nos informar disso.
Doutor João Paulo, por favor. Estamos. O senhor escutou a nossa dúvida aí?
É uma boa noite a todos. Eu estava escutando a reunião ali. A assessoria do prefeito justamente nos disse isso, as linhas seriam só as duas do projeto. Agora, sobre a competência, eu estava até olhando na lei orgânica ali, não há impedimento de a gente aumentar mais essa linha. Só que a gente vai fazer uma coisa sem ter uma base, se existe, na verdade, essa linha regular na prefeitura, né? O vereador Antônio Márcio disse que se não existir, ela vai perder o efeito da emenda. A emenda vai ficar sem efeito. Agora, a gente não sabe se a conveniência, a oportunidade do prefeito seria de regularizar isso, né? Se o plenário decidir aqui de votar, impedimento legal não existe de aumentar essa linha. Só existe a conveniência de a gente aumentar uma linha que talvez não esteja estruturada ou organizada dentro da estrutura ou da funcionabilidade da prefeitura, né?
Pela ordem, só mais uma pergunta ao assessor jurídico. Doutor João Paulo, primeiro boa noite, né? Não altere nada se for colocada essa concessão e se já estiver acontecendo, ela automaticamente está suspensa que já existe ela, né? Correto?
Isso é um raciocínio. Agora, a gente vai fazer, tá fazendo uma lei com essa autorização. A Câmara estaria legislando de um fato impreciso, né? Tecnicamente não estaria correto, porque a gente não tem certeza se existe. Mas não existe impedimento, ilegalidade, a Câmara pode atuar.
Mas,
só existe a insegurança de estar legislando sobre um tema.
Mas nada impede que o Executivo depois solicite,
se eu não me engano,
uma concessão específica para a linha que ficou teoricamente de fora desse projeto.
A legislação, então, a emenda do presidente e do vereador, só completando a explicação, não é que a emenda seria irregular ou nada, a gente estaria só disciplinando uma matéria que talvez a gente não tenha segurança. Eu, por exemplo, não tinha elementos aqui para dizer que a linha existe, né? Eu não sei se tem algum documento aqui para dizer que foi faltando mesmo. É só a argumentação seria essa. Agora, impedimento de fazer, não existe nenhum. A emenda pode ser votada, tramitada, sem problema nenhum. A questão é só de técnica, né? De procedimento, só de...
Ela pode só a emenda ser cancelada, né, e o projeto ser tramitar normal e ser sancionado pelo prefeito, retornando só a casa a emenda?
Não, aí o veto, se tivesse aumento, como não vai ser o veto, ou ele é parcial ou ele é total. Se a emenda ficar dentro daquele artigo, ele vai ter que vetar o artigo inteiro. Certo. Aí ele não vai obter o que o prefeito quer, né? Porque aí ele...
Correto. Então, senhor presidente, a gente faz aí então uma indicação que seja verificado junto à prefeitura, se realmente foi um esquecimento. Quem conversa com o detetor da linha hoje, o Tadeu, segundo ele, já tinha até acertado que viria para cá a concessão de funil encruzilhado. Então, só para ver se não tem nenhum problema.
Vai ser verificado, né, vereador? Só como foi
aprovado. Muito obrigado, João Paulo, pela consulta.
Eu espero ter atendido.
Obrigado, então. Vai ser verificado. Desde já solicito a assessoria que providencie o ofício o mais rápido possível. Só que, como foi aprovado a urgência especial, nós temos que votar esse projeto hoje. Então, acho mais prudente votarmos da maneira que está e depois esperarmos aí. Os senhores concordam? Vereador, liderança do governo aí, concorda, vereador?
Eu concordo, sim, porque eu vejo da seguinte maneira. Aqui parece que diz alguma coisa que foi informado pelo procurador lá do município, né? Que as únicas linhas, acho que estavam irregulares, ou perderam, ou estavam sem efeito da concessão, são essas, que a do funil encruzilhado está regulamentada. Então, por isso é que não entrou nesse projeto.
Certinho.
Porque também não vejo interesse nenhum em deixar a parte do município funil encruzilhada sem a linha de ônibus, que já funciona há tantos anos, né?
Como existe a necessidade da urgência especial, teoricamente temos, nosso regimento prevê a necessidade do parecer da Comissão Legislação e Justiça, a não ser que vossas excelências abram mão do parecer, tendo em vista já o depoimento do assessor jurídico.
Eu
dispenso. E solicita as lideranças aí que...
É dispensado, senhor presidente, por essa parte aqui.
Se os membros aqui, né, Adilson e Antônio Márcio dispensou, eu também dispenso, porque ele faz parte dessa comissão.
Então, dispensado o parecer, vamos colocar em discussão para quem deseje discutir o projeto 1350. A urgência já votou.
Já votou, né?
Já votou. Agora vamos à discussão do projeto. É, pela ordem, caso queiram, vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, boa noite a todos. Esse projeto 1350 de permissão para regularizar o transporte coletivo, município e zona rural. Inclusive, senhor presidente, eu queria parabenizar ao Tadeu pela sua empresa de ônibus, que hoje mantém com o suor, uma empresa muito, muito boa. E eu já, o meu voto adiantado, sim.
Vereador Miguel Carioca.
Boa noite, presidente. Os colegas vereadores, ouvintes. Aqui, eu voto sim.
Pela ordem, vereador Salvador.
Ô, senhor presidente, esse projeto não tem muito o que discutir, não, que foi o que eu disse aqui anteriormente, que ele é um projeto que está só regulamentando uma coisa que já existe, que são as linhas de ônibus de transporte do município.
Vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, assistência e os ouvintes da rádio. Nesse projeto, senhor presidente, eu dispenso meus comentários.
Vereador Adilson.
O que o vereador Salvador disse, e também eu quero parabenizar o Tadeu pelos bons trabalhos que tem oferecido para a nossa comunidade.
Vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, isso aí é legal, né? Legalizar o transporte, precisa concessão disso aí, até para transportar os alunos com mais segurança. E que a gente precisa, por exemplo, aproveitando a discussão desse projeto, é que a prefeitura, né, o órgão que eu acho que seria o fiscalizador do transporte, atua com mais rigor quanto ao estado de conservação dos ônibus do transporte do município, já que nós sabemos que transporta criança, hoje transportando até criança de 4, 5 anos. Então, é preciso um rigor maior nessa fiscalização, porque nós sabemos que nosso município é montanhoso, então acaba colocando em perigo. Então, que seja criada uma norma, né, talvez até por essa casa, né, uma regra de fiscalização semestral ou trimestral de todos os ônibus, de todas as empresas que atendem o município de Rio Preto. Não só esse, também como a frota nota. Tá certo? Muito obrigado e a gente concorda com esse projeto.
Vereador Chico Dottalaia.
Senhor presidente, boa noite aos amigos vereadores, boa noite assistência, boa noite ouvintes da Rádio Liderança FM. Eu acho até, senhor presidente, que é de grande importância legalizar, porque os usuários tenham mais segurança e tenham mais garantia, né? E o meu voto é sim, senhor presidente.
Partiremos agora para vereador Zé Antônio Teodorinho.
Senhor presidente, eu quero agradecer a toda nossos membros queridos que nos apoiam, nos agradeço de meu coração. Mas lhe peço ao senhor e ao senhor presidente da Câmara e ao senhor prefeito municipal. Lhe peço perdão pela palavra que eu digo. Crítica. O problema é nós ter solução para o problema. É que nem eu digo ao senhor e disse antes. Tá? O problema que me deixa meu sofrimento, minha dor, essas crianças, pelo estudo, que nem está o Barro Branco. Meus queridos amigos, membros dessa Câmara.
O vereador Zé Antônio, nós estamos fazendo a discussão do projeto 1350, que prevê a concessão do transporte. Então, Vossa Excelência é favorável ao projeto?
Eu lhe digo
ao contrário ao projeto.
Vossa Excelência. Eu lhe peço condições para essas crianças que estão sem estudo nas zonas rurais, que há poucos dias nós demos e falamos muito sobre os produtores. E essas crianças estão sem estudo pelas estradas e sem condições de pôr um ônibus para matar um trabalhador. Eu peço a vocês, por favor, olha para essas crianças, olha pela zona rural. Muito obrigado, a Vossa Excelência.
O pedido será encaminhado, vereador Zé Antônio. E Vossa Excelência, na votação do projeto, agora a votação do projeto, só vota favorável ou contrário ao projeto?
Eu sou favorável.
Mas... Vereador Zé Antônio vota sim. Vereador Chico Dottalaia.
Eu voto sim. Eu voto sim, senhor presidente.
Vereador Antônio Márcio.
Sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Sim, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Salvador.
Pela aprovação, senhor
presidente. Vereador Miguel.
Carioca. Sim, presidente.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação, presidente.
Projeto 1350, aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura da prestação de contas do exercício do ano de 2002, encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Lê o ofício, por favor, Soreni.
Intimação número 2231 de 2009, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 10 de março de 2009. Senhor Presidente, por ordem do Excelentíssima Senhora Presidente Substituta da Primeira Câmara deste Tribunal, Conselheira Adriane Andrade, encaminho-lhe nos termos das disposições constitucionais em vigor, cópia do parecer prévio emitido por esta Corte relativo às contas deste município, exercício de 2002, nos autos do número 68.389. Após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102, de 18 de janeiro de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução, bem como as atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos edis presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico, Vossa Excelência, de que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar aplicação de multas previstas no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar número 102 de 2008, bem como a remessa dos autos do Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis. Atenciosamente, Giovana de Arcanjo, coordenadora da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Essa prestação de contas referente ao exercício 2002, como o trâmite legal exige, foi oficiado ao prefeito da época, o senhor Agostinho Ribeiro de Paiva, para que se manifeste, caso haja interesse, sobre as contas. Houve já a resposta, ele deixou-se à disposição dessa casa para quando for votado o projeto, se manifestar, se necessário. Mas como seguindo aqui o trâmite legal, nós vamos encaminhar essa prestação de contas à comissão competente, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, para parecer prévio e depois sim, agendaremos uma data específica para a votação da resolução que vai aprovar ou reprovar as referidas contas. Então, eu solicito o vereador Adilson que indique relator para essa prestação de contas.
Eu reservo para mim, senhor presidente.
Vossa Excelência tem, se não me engano, um prazo de 20 dias para o relatório, vereador. Agora vamos passar a palavra livre aos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Boa noite, presidente.
Vossa Excelência tem 4 minutos, vereador.
Muito obrigado, presidente. Colega, assistência, ouvinte da Rádio Liderança. Em primeiro lugar, presidente, queria agradecer a todos os ouvintes e o pessoal presente aqui na reunião. Senhor presidente, eu queria deixar minhas solidariedades aos familiares do Dona Cidinha Ferreira. Dona Cidinha foi funcionária da prefeitura, mãe, avó, pessoa que ajudou nossa Rio Preto, com cultura e dedicação, funcionária exemplar de nossa prefeitura. Dona Cidinha, que Deus ilumine, Dona Cidinha. A senhora é funcionária exemplar com mais de 40 anos de prefeitura. Também deixar minhas solidariedades aos familiares do seu Luiz, seu Gabriel, Luiz Carlos, Antônio e João Batista. Que Deus ilumine a todos. E o falecimento também hoje de João Batista Duque e João Faria, um grande atleta do esporte com o Rio Preto, que vai deixar muita saudade. Que Deus te ilumine, João Faria. Senhor presidente, eu queria agora agradecer ao Executivo. Eu requeri no campo do Divino para arrumar o campo do esporte com o Rio Preto, e o prefeito está cumprindo com o meu pedido. Inclusive, tem um Paulo Coelho, que dedicou o esporte com a gente lá, com a turma exemplar. Obrigado, Paulo Coelho. Não mediu esforço. Foi lá e arrumou o campo e está arrumando. Obrigado, Paulo Coelho e sua turma. Parabenizar também a limpeza nas ruas, está fazendo, mas que, por favor, também, recolha o lixo. Limpar, mas recolher. O pessoal das ruas estão pedindo. O término do calçamento também da rua de baixo, também queria agradecer também, que está ficando muito bom e que cabe com o barro da rua de baixo. Também agradecer meu amigo Amauri aqui, e Amauri, pela bola de futebol que deu para o esporte lá, que está ajudando sempre. Obrigado, Amauri, também. É bola muito boa. Deixar umas lembranças aqui, senhor presidente. Convidar agora, vai ter o começar o campeonato rio-pretano. Amanhã vai ter uma reunião no esporte com o Rio Preto, lá em cima do Pretinho ali, que todos os pessoal representantes de time que participem amanhã da reunião, 7 horas, Campeonato Rio Pretano. Parabenizar também ao Cigarrinho e Alex pelo passeio de bicicleta, e também parabéns a todos os participantes que continuam assim, Cigarrinho e Alex. Nós estamos sempre para ajudar. E também de 1º de maio também vai vir um veterano de Valença aí, trazido pelo Pedrinho, em comemoração do esporte com o Rio Preto aniversário aí, é dia 1º de maio. Tomás, estou convidado, tá? Quero parabenizar meu grande amigo também, o Hélio, hoje, que é sua esposa, pelo nascimento de sua filha Isaura. Que Deus ilumine, Hélio, sua filha. Também queria agradecer também ao Pedro Graça, vereador de Parapiúna, que está fazendo um belo trabalho lá junto com a Neide e o Átila. Pedro Graça, estou à disposição de vocês aqui. Eu moro em Parapiúna e vejo o trabalho que o Pedro Graça está fazendo juntamente com o Vicente Guedes. Senhor presidente, também queria agradecer ao povo de Rio Preto, participação na Semana Santa, Padre Flávio, Padre Augusto, mais um bonito ano da Semana Santa, e a banda Lima Santos também, não poderia agradecer pelo belo trabalho. Também, senhor presidente, nós estamos em crise, queria agradecer ao Nito Lana, da operativa lá, que é uma pessoa que mantém 200 funcionários lá. Parabéns, Nito Lana, e hoje, inclusive, a cooperativa fechou. Nós estamos hoje escassos de serviço em Rio Preto, o pessoal está reclamando. Não culpa a prefeitura, que eu sei que o fundo de participação está vindo pouco, mas que o doutor Edmar mantenha os funcionários e não faz um esforço para não demitir ninguém. Senhor presidente, agora eu quero requerer ao executivo. Em primeiro lugar, senhor presidente, transferência da secretaria que estão parte de cima da capela mortuária para o ginásio ou outro prédio público, colocando a Polícia Militar. Que a Polícia Militar hoje está vivendo de aluguel lá e em cima da capela seria um bom lugar para a Polícia Militar. Isso eu estou pedindo e vamos ver se o prefeito analisar isso aí. Colocar arco na ponte impedindo assim a passagem de caminhões que possam destruir, danificar ainda mais a ponte União, Parapiúna, Rio Preto. Isso é muito importante para não deixar caminhões pesados passando a ponte. A ponte hoje está balançando, é perigoso até cair. Rebaixar os passeios das nossas ruas em alguns pontos estratégicos para que os cadeirantes tenham melhor acesso. Isso é lei hoje. É lei, isso é muito importante. Verificar quais os danos na passarela ao lado da ponte, pois foi falado na época do carnaval, está um risco grande da população. Estava olhando lá, está tudo podre. Fazer obra na delegacia, já foi pedido. O delegado requer também, está precisando de um telhado, está lá, não tem banheiro. Ginástica dos idosos também, presidente. Eu queria também requerer isso. É muito importante que hoje está tendo a cidade do Rio e nós não temos aqui em Rio Preto. Inclusive, minha mãe faz. E é o terceiro pedido já. Outra coisa também, passagem pedestre. Tem que ser rampa, acesso para deficiente. Isso também é lei. Está certo? Estou requerendo isso para o prefeito hoje. Limpezas estão sendo feitas, mas também que recolhe o lixo e os entulhos que estão sendo nas ruas. Todo mundo está reclamando. O Antônio Márcio falou sobre o ônibus. Eu não presenciei ainda não, mas eu peço, pelo amor de Deus, ao secretário ou ao prefeito que fiscalize menos ônibus, muito. Porque a minha esposa dá aula de São Cristóvão e poucos dias agora atrás o ônibus teve um problema seríssimo lá. O farol apagou, o freio acabou e não é a primeira vez não. Isso eu aviso e peço, igual eu avisei na saúde. O secretário não vai lá. Estou avisando mais uma vez. Agora estou avisando aos ônibus. Para fiscalizar. Só fiscalizar os ônibus, que é muito perigoso para as crianças. Tá certo? Então, nós estamos finalizando, presidente. Nós estamos hoje, o prefeito passa por difícil acesso, dificuldade com a prefeitura. Eu sei que vem de preservação menos. Então, eu peço, pelo amor de Deus, que mantenha seus funcionários. Que segura, não demita. Tenta segurar. Muito obrigado, presidente. Boa noite.
Os vereadores, é Benedito. Agora, vereador Miguel Carioca. Caso Vossa Excelência deseje, Vossa Excelência tem 4 minutos.
Talvez. Boa noite, presidente. Eu queria agradecer a equipe da estrada aí que está trabalhando. Está fazendo um bom serviço para funil, encruzilhada. Está de parabéns agora. Está fazendo um serviço bom. E queria também para você que mandar buscar o lixo no funil da encruzilhada, fazer uma faxina lá, por causa do feriadão. Obrigado, presidente.
Seu requerimento vai ser encaminhado, vereador, mas adiantando a Vossa Excelência, pelo que fiquei sabendo hoje, está sendo criada uma tabela, tanto no município como na zona rural, para recolhimento do lixo com os dias pré-agendados, e nós vamos solicitar que, independente disso, seja retirado o lixo o mais rápido possível. Vamos enviar o ofício amanhã ao Executivo. É só esclarecendo, vereador Zé Benedito, hoje também tive acesso ao ofício recebido pela Prefeitura Municipal do Ministério Público, que solicita providências quanto à passarela, sob pena de o risco de que está lá, né? Então, a passarela vai ser feita uma avaliação e, muito provavelmente, será interditada por algum período para a reforma, porque antes a gente prevenir do que remediar. Então, a população será avisada oportunamente, mas talvez será interditada a passarela. E a ginástica para idosos também, pelo que fiquei sabendo hoje, será iniciada em breve com o professor para favorecer a melhor idade. Dando continuidade, passo a palavra ao vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Rio Preto e Parapiaúna, boa noite. Senhor presidente, iniciando a minha fala hoje, eu queria pedir um pouco de paciência à comunidade de Rio Preto, porque a situação está muito precária dessa cidade, como ela foi encontrada. Isto fortalece no que eu estou falando as palavras do próprio vereador José Benedito, quando ele pede alguma coisa aqui que há muitos anos está esquecido nessa cidade. Você vê quanta reforma, quanta obra precisa ser feita. Então, isso é sinal que a gente tem muito trabalho pela frente e a cidade estava faltando muita coisa para chegar realmente o anseio desejado da comunidade. A limpeza da cidade está sendo feita vagarosa, porque a mão de obra está escassa, não pode se contratar tantas pessoas além do que pode ser feito dentro da folha de pagamento, porque o fundo de participação está caindo, não pode ultrapassar 54%, todo mundo sabe disso. Então, o que que acontece? Tem que ir fazendo gradativamente, à medida que vai subindo o fundo de participação, vai se contratando mais pessoas. A notícia boa que se teve também é que chegaram aí duas máquinas, dois caminhões que vieram do DR, da Ampar, para dar sustentação às estradas do município e fortalecer aquilo que nós todos anseiamos e viemos pedindo durante esses anos todos. Outra notícia boa também é que tem agora no Clube Recreativo uma aula de dança com o professor Jean, grátis para a sociedade. Então, quer ir lá dançar, quer participar, vai lá. A ginástica, como o presidente já disse aqui, em breve, talvez a semana que vem, já comece a ginástica para os idosos no Clube Recreativo. Eu queria também aqui reforçar o pedido o anúncio aqui do baile que vai ter sábado lá no clube, é do grupo de dança Saber Viver. Olha só, esse é um grupo de dança que já vem abrilhantando a sociedade rio-pretana. Vocês que gostam do bolero, de uma valsa, de uma música assim bem light, que vá ao clube recreativo, os jovens, para ver o que é a música de quando eu fui jovem, né? Hoje é completamente diferente, mas isso faz parte da nossa cultura viva, que é a dança. Senhor presidente, muito obrigado.
Pois não, vereador, dando continuidade, vereador Wellington, Vossa Excelência tem 4 minutos.
Senhor presidente, mais uma vez boa noite a todos. Primeiramente eu quero ler aqui um ofício que veio do gabinete do deputado Lafayette Andrada, que diz: com os meus cordiais cumprimentos, tenho a grata satisfação de comunicar que o governo de Minas beneficiou o município de Rio Preto com a doação de kits de informática para o conselho tutelar deste município. Informo ainda que o referido kit é composto pelos seguintes equipamentos: um computador, uma impressora e um estabilizador. É a boa notícia que tenho para o momento. Com todo apreço, sempre a seu dispor, Lafayette Andrade, deputado estadual. Queria fazer um comentário sobre as minhas duas indicações. Primeiro, da casa de passagem, Juiz de Fora. Essa casa de passagem que é um sonho que muitos pacientes de Rio Preto que fazem tratamento já há anos em Juiz de Fora, principalmente os idosos e as mães com filhos de menor idade. Quantas vezes eu já vi mães trocando fraldas de seus bebês nos corredores de hospitais? Quantas vezes eu já vi idosos com dificuldade de chegar a um banheiro mais próximo? Quantas vezes já vi pessoas, principalmente desempregados e fim de mês, que vão consultar e não tem nenhum centavo para sequer tomar um café? E tendo essa casa, serviria de conforto para essas pessoas que poderiam encostar num canto para tirar um cochilo, as mães olhar melhor seus bebês e aqueles sem dinheiro que poderiam até levar a comida de casa. Eu sou testemunha desses fatos, porque estou chegando na viagem de número 1500 só para Rio de Fora, e nós moradores de Rio Preto sempre seremos dependentes de Rio de Fora em matéria de saúde. Os prefeitos que por aqui passam tiveram vontade de trazer médicos especialistas para cá, mas a dificuldade é grande. Então fica aqui o meu pedido ao executivo que aprecie essa proposição, que consiga alugar essa casa para acolher essas pessoas que na hora da doença necessitam de carinho, conforto e de uma atenção especial. Sobre as rampas para deficientes, graças a Deus em nossa cidade tem poucos casos de pessoas deficientes que utilizam a cadeira de rodas nas ruas. Mas em Rio Preto é uma cidade turística, tem carnaval, tem Semana Santa, exposição, festa de fim de ano, onde recebemos muitos visitantes e às vezes temos visitas de pessoas com deficiência. E aqui em Rio Preto, quem utiliza cadeira de roda tem grande dificuldade de se locomover. Além de ser difícil de andar sob paralelepípedo, não tem nenhum lugar para subir a cadeira sob o passeio. Os locais como a rodoviária, no shopping, no Banco do Brasil, na praça, nos pontos comerciais em geral, onde há um movimento intenso de pessoas, esses locais precisam de rampas, porque sem elas parece que o deficiente físico é discriminado em nossa cidade. Eu não quero culpar ninguém, mas essas rampas já deveriam existir em Rio Preto há mais tempo. Então fica também o meu pedido ao executivo, que aprecie essa proposição, que ao meu ver é simples de resolver, e muito mais do que isso, é um direito que o cidadão deficiente tem para facilitar sua vida perante a sociedade. Falando ali do bairro, mudando de assunto, né? Falando do bairro da Safira, o maior e o mais populoso bairro de Rio Preto, lá existe um movimento intenso de veículos e aquele trecho ali perto do PSF, que está cada vez pior, e isso já está irritando os moradores e principalmente os motoristas que ali trafegam diariamente. Na rua Wilson Rosa também existe uma cratera no meio da rua onde está impossibilitando o tráfego de veículos. E em relação ali à ponte do Buraco do Sapo, da Praça da Amizade, a gente sabe que a situação da prefeitura está difícil, está passando dificuldades, mas aquele trecho castigado pelas chuvas já está praticamente intransitável. E a preocupação maior é no caso de uma doença, o acesso do veículo para resgatar um paciente vai ser dificultado. E também está em risco a estrutura da casa onde funciona o centro espírita e uma outra casa ao lado que beira o córrego, e do jeito que está cedendo o terreno, o trabalho da construção ficará cada vez mais caro. Então a gente pede também o responsável pela parte de obras, ou prefeito, seja quem for, que pense com carinho, que possa agilizar esse serviço de reforma para solucionar de vez a situação para os moradores da Praça da Amizade. Falando da saúde, dos convênios, como disse o seu prefeito, Dr. Edmar, no sábado na rádio, sábado retrasado, que brevemente estará em funcionamento o Assist, conforme já está funcionando, só falta ainda acertar o transporte. Que esse convênio será de grande importância para o município, onde aumentará a oferta de exames e consultas. Mas convênio nunca é demais. E a população está sentindo falta do convênio para exames na cidade de Valença. Eu sei que na Santa Casa...
Vossa Excelência está com 6 minutos já, por favor.
Eu sei que na Santa Casa já tem um laboratório, mas não faz todos os exames. ultrassom no PSF, que também, mas não faz todos os tipos. E além desse, de sangue, ultrassom, tem também a tomografia, raio-x, mamografia, endoscopia e tantos outros. Porque Valença é mais prático para todos por ser mais perto, ao contrário de Rio de Fora, onde a pessoa perde o dia todo lá. E nesse convênio, o paciente paga metade do valor do exame e é uma ideia que iria dando certo. Além da praticidade, é uma opção a mais para que o paciente de Rio Preto tem para tratar de sua saúde. Então fica aí também mais essa alternativa para que o responsável possa rever esse assunto, onde o intuito é só facilitar a vida do Rio Pretano. E só para finalizar, senhor presidente, um assunto que vem dando polêmica aí na cidade, é sobre o concurso público. A gente quer saber o porquê que não foi tá chamando os candidatos que fizeram os serviços gerais, motoristas e outros cargos, né? E a maioria dos que passaram estão desempregados e vendo pessoas sendo contratadas. O concurso é uma coisa séria. A pessoa paga a inscrição, se esforça em estudar, fica feliz por estar dentro das vagas, o tempo passa e ela vê a prefeitura contratando. Aí realmente qualquer um se revolta com isso. Esses candidatos aprovados me procuram, como também deve procurar outros vereadores, e eu sinceramente eu não sei responder. Eu não sei a situação da prefeitura em relação ao funcionário, mas eu acho que ninguém melhor para esclarecer esse assunto é o seu prefeito. O ideal seria que eles chamassem para uma reunião os aprovados, explicar a situação, o porquê que não foram chamados. Ou se não, usar a rádio para um esclarecimento em relação, né, em relação à rádio sobre o prefeito, tem o privilégio de fazer, né, vários programas e entrevistas. E coisa que o ex-prefeito Inácio não tinha, porque às vezes quando ele queria fazer um pronunciamento, ele era sempre negado. Então fica aí a ideia, seu prefeito, que ele possa agir de forma mais justa, chamando os concursados para regularizar a situação do funcionalismo municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Pois não, vereador Wellington, só esclarecendo em relação ao pedido das rampas, foi um pedido meu no primeiro ano de mandato também, no mandato passado, e eu passei 4 anos e não consegui que isso fosse feito. E agora, Vossa Excelência, terá um... Junto com você, vou também lutar para a gente conseguir que sejam implantadas essas rampas, sejam feitas essas rampas o mais rápido possível para beneficiar, que seja um, que sejam 10, sejam vários, né? A gente sabe que isso é uma coisa que é necessária no mundo todo. Outra coisa, o concurso pode ser objeto de requerimento de Vossa Excelência na próxima reunião, uma solicitação para informação de quais foram os convocados, por que não convocaram nas outras áreas, mas, se não me engano, as convocações estão sendo gradativas, como o vereador Salvador falou, a partir do momento que tenha o recurso, contrate essa pessoa. Algumas áreas já houve contratação de algumas pessoas e outras áreas acredito que esteja sendo avaliado a real necessidade da contratação. Mas eu acho que através de um requerimento nós vamos ter a resposta correta e formal do que está realmente acontecendo em relação ao concurso público. Vamos agora ao vereador Adilson.
Boa noite, plateia. Boa noite, ouvintes da Rádio Liderança. Senhor presidente, eu queria agradecer esse agendamento dessas coletas do lixo da zona rural, pois as comunidades vinham reclamando muito há tempos sobre essa coleta. E queria falar também sobre a passarela, como o senhor já disse, e essa passarela precisa da interdição para fazer uma revisão. E também eu queria parabenizar o senhor Roberto, responsável aí pela Secretaria de Obras, pelo serviço que tem realizado, não tem medido esforço nenhum, e aos sábados, domingo, ele está sempre coisa. Queria parabenizar ele por esse bom trabalho que vem desempenhando. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Pois não, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, boa noite, assistência, boa noite, caso ouvinte, boa noite, colegas vereadores, boa noite, funcionários da Câmara. Senhor presidente, a gente aproveitando a deixa aqui do vereador Wellington, eu queria pedir que fosse oficiado o Ministério Público do Trabalho, de Juiz de Fora, para que este informe se o termo de ajustamento de conduta celebrado com o município, né, na administração anterior, está sendo cumprido. Ou seja, o concurso já foi realizado, né? E se os aprovados no mesmo foram nomeados. Até cabe um esclarecimento melhor, Hélio, que aí foi feito através de lá, então esse termo de conduta previa isso. Então, que se acaso oficie o Ministério Público do Trabalho em Juiz de Fora, para que sejam tomadas essas providências, senhor presidente. É, outra coisa, senhor presidente, segundo informação, não consegui ver hoje, que a prefeitura hoje estava com a porta fechada, segundo a paralisação nacional das prefeituras, a nomeação do Conselho Fundeb. Eu queria que fosse informada essa casa como está sendo feito, como foi feita a nomeação do Conselho Fundeb, quem é o atual presidente dela, né, para a gente verificar um fato que foi levado até mim hoje, para não estar falando sem o correto, que seja informada essa casa quem é o atual presidente do Conselho Fundeb e os demais elementos do Conselho. Senhor presidente, sobre. A gente tem que agora. Nós estamos meio com.
Só esclarecendo, vereador. Se eu não me engano, quando eu fiz parte do Conselho do Fundeb no mandato passado, o presidente nato do Conselho é o secretário de Educação. Não sei se mudou isso no regimento interno do Conselho, mas era assim no mandato passado.
Só que seja informado. Senhor presidente, só dizendo que nós estamos aí com 105 dias de governo. Né, 105 dias de mandato, 105 dias de governo, as discussões políticas já houve, o prefeito já foi duas vezes na rádio, né, dizendo, justificando a falta de recursos no município, a máquina quebrada, tudo que de errado que o prefeito anterior fez, que a cidade está parada porque o prefeito deixou. Agora nós precisamos, senhor presidente, que trabalhe. Sei que tem uma equipe boa, sei que tem equipe, que tem gente trabalhando, com certeza, como disse muito bem o Adilson ali, o Roberto outro dia, como ligando para ele, na mesma hora se prontificou, foi lá resolver, o Paulo Coelho que está aqui sentado, mas nós temos que agora trabalhar pelo município. Né? As ervas estão aí chegando, chegas de convênio, que foi deixada pelo mandato anterior, apesar de quando faz as críticas também, eles não apresentam o que o governo anterior deixou, né? Deveria apresentar as críticas e falar, não, mas deixaram obra para nós, a rua de baixo está sendo calçada, porque o ex-prefeito deixou. Né? Mas é isso, é mesmo, a política é assim mesmo. Então agora é hora de trabalhar. Acho que tem que começar a trabalhar, tem que começar a mostrar serviço, tem os compromissos de campanha, né? Seria um primeiro ato do governo acabar com a taxação pública. Seria o primeiro ato do governo. Isso até hoje não veio para a Câmara. Né? Não vou falar aqui, ser covarde, dizer que o primeiro ato foi as demissões, que os contratos terminaram dia 31 de dezembro. Então estava todo mundo demitido mesmo. Mas não foi esse o primeiro ato do governo que acabou com a taxação, que eu acho que, no caso, não seria tão fácil assim. Mas vamos começar a cobrar. Eu sei que Vossa Excelência foi um cobrador disso aqui nessa casa, do ex-prefeito, e estará sempre ao nosso lado quando precisar dessa cobrança, e cabe a essa casa fazer isso. Né? Também, senhor presidente, nós temos que começar a apresentar aí o trabalho da Câmara. Vamos parar um pouco essas discussões do passado. Vamos começar a trabalhar apresentando o nosso projeto de lei, criando a nossa alternativa, falando as coisas com mais consciência, acompanhando mais os fatos. Né? Como não posso dizer que foi citada aqui a ponte do Brasil lá, a ponte do Brasil está perfeita com a nova que foi feita. Tem uma ponte velha e está furada. Tem que arrumar a ponte antiga. Uma ponte que foi feita nova no Brasil está perfeito estado de funcionamento. Mesma coisa ali, a obra que foi feita aqui no Beto, inclusive na Dona Maria Tereza. A parceria foi feita entre Prefeitura e Beto Ferreira. Filho do irmão do Inácio, que até não é da mesma política dele, mas foi feita uma parceria lá, onde todo mataburro tem que ter um local onde transite os animais, que dê acesso aos animais. Né? E lá foi colocado um tubulão na parceria prefeitura com ele. Isso provavelmente tem um projeto na prefeitura, tem que verificar isso aí, né? Até se quiser pedir. A mesma forma foi feita com o Alberto Duque Portugal, Betinho em Portugal. Lá indo para lá, parece que também colocou um tubulão. Então, a gente tem que, só justificando...
Se permite eu pedir a palavra?
Depois eu te dou, no finalzinho. Então, acho que isso aí a gente tem que ir andando para frente as coisas. Né? As pontes, as outras pontes não terminaram, porque foi feito no final do mandato. Até tentou agilizar, porque as pontes foram aterradas. Mas veio chuva, veio tudo atrapalhando, então não foi. Tem que aterrar a ponte lá de Três Barras, já foi terminado. Eu passei lá, realmente não está aterrado. Então, ela não foi concluída não, mas tem que concluir. Mesma coisa, põe no funil. Tem que concluir a ponte do funil. Então, são as coisas que a gente tem que ir vendo e que tem que ir fazendo. E daqui para frente... só pela ordem, então, depois eu te dou... aí. Tá certo. Então, senhor presidente, só pela hora a gente tem que andar. A crise existe, mas me parece, ontem, numa notícia dado, provavelmente quem acompanha as reportagens, que o governo mandou um projeto de lei para o Congresso, né, onde vai estar complementando a perca do FPM dos municípios. Então, o dinheiro vai ser reposto. Parece que é em torno de R$1 bilhão que vai ser repassado esse ano, o mesmo repassado no ano passado para todas as prefeituras. Então, isso gera um pouco de tranquilidade aos municípios, né, apesar que não vai ter a correção, mas pelo menos vai ser o mesmo recurso repassado lá atrás. Né? E sobre o que foi dito também ali, senhor presidente, concordo da questão da medalha, da questão de estar incentivando o produtor, de criar a medalha, isso aí eu acho muito importante. Tem que ter as estradas, tem que ter tudo, mas o estímulo é muito importante. Há pouco tempo atrás, o Toninho do Nico, lá do Barreado, né, de Portozinho, de lá da terra do novo vereador Adilson, ele ganhou um trator por estímulo à produção. É um pequeno produtor que tirava 400, 450 litros de leite. Então, quando você dá um estímulo, dá um prêmio, isso aí, para qualquer criança, não sei se vocês recordam quando nós fizemos aqui o concurso de redação nessa casa aqui, com a premiação, com o livro, quantos não se interessaram, quantos não participaram? Então, acho importante isso aí, porque estimula as pessoas a concorrer, a participar, a investir. E isso é que precisa também todos os meios, chega no meio rural, no meio urbano, tudo isso aí beneficia. E não esquecendo, senhor presidente, faleceu esses dias a esposa do Sebastião Furtado, Adriene, uma moça nova, uma jovem de 41 anos. Então, eu queria que fosse enviada a ela uma moção de pesar. O Sebastião é o Laticínio Clarice, né? É uma pessoa que nos compra aqui o nosso leite, o nosso produto. Ela trabalhava ativamente naquele laticínio. A gente espera que seja enviada a família lá, senhor presidente, com concordante de todos os vereadores, para a nossa moção de pesar para ela, que não era uma rio-pretana, mas estava sempre lidando com nós, rio-pretano. Então, a gente fica aí aguardando que seja feito isso. Senhor presidente, no mais, a gente aguarda aí para uma discussão, e só esclarecendo, né, que a gente está sempre pronto a ajudar, a melhorar Rio Preto, esse é o nosso objetivo. Continuamos cobrando os nossos deputados que hoje estão com a gente para que continue ajudando o Rio Preto e que todos façam a mesma coisa. Muito obrigado, boa noite, senhor presidente.
Dando continuidade, vereador Chiquinho do Atalaia. Vossa Excelência tem 4 minutos.
Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite, assistência. Boa noite, caros companheiros. Boa noite, ouvintes da Rádio Liderança, mais uma vez. Senhor presidente, eu trouxe aqui uma baixa assinada, enviada pela comunidade do Atalaia, que peço ao senhor que caminhe para o senhor promotor de justiça, delegado de nosso município. E nessa baixa assinada assinou 272 pessoas. E vou ler um trecho aqui para dar um adequadozinho. Os abaixo assinados. Vem por meio desta. Pedi ao excelentíssimo senhor delegado de polícia providenciar a retirada dos veículos que se encontra exposto à ação do tempo, sucatas, ao lado da delegacia de polícia, prestando-se naquele local, pretende-se naquele local, criar uma área de lazer para a comunidade do bairro Atalaia. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor poderia, por favor, fazer esse caminhamento?
Será encaminhado, se possível, amanhã mesmo, vereador.
E a respeito, amigo Antônio Márcio, das pontes, como eu disse, foi o que disse na última reunião, meu questionamento sobre as pontes, que foram obras que não foram executadas, terminadas, mas foram inauguradas. E a respeito da ponte, o tubulão lá no Barreado, no Furtado, realmente eles se encontram retirados do recinto da estrada, já que o senhor mesmo disse que foi construído com parte de obra pública, né? Se houve parceria, o senhor poderia esclarecer, porque eu não sei como é que funciona essa parte de dinheiro público, como se está. A respeito da ponte lá perto da sua fazenda, vereador, ela realmente ela não foi ligada uma com a outra. Ou talvez tenha a intenção de derrubar a velha, não sei. Talvez era fomentar e destruir a ponte velha. Caso contrário, ela realmente se encontra com um buraco lá.
A ponte antiga, né, o colega?
A ponte antiga, exato. Mas a ponte foi para
ele. Ela tem que ser recondicionada, porque quando... Só um minuto só ali, até não concedi para ele. Só para explicar. Ela foi feita, por ela ter sido encostada, a ponte nova, ela é maior que a ponte antiga. Me parece, eu parei até para ver lá, ela deu um buraco embaixo. Então ela tem que ser restaurada só aquela encosta dela na Ponte Nova.
Então, você desculpa,
para ser arrumada só, entendeu?
A Ponte Nova, que a obra então foi realmente, a obra então não foi.
A nova foi concluída e foi inaugurada devidamente.
Né? Mas a ponte aqui das calçadas foi inaugurada, mas não foi inaugurada,
né? Lá, pelo que me informa, só foi colocado placa. A inauguração lá.
Ah, bom. E eu queria também, senhor presidente, falar sobre a obra da creche na Atalaia. A obra foi executada em terreno onde foi construído. Um terreno com obras. Foi construído com dinheiro, até onde eu sei, teria informações melhores. Foi construído um terreno público com dinheiro público. Eu queria saber a situação daquela obra, como é que se encontra. Que até então a coisa foi feita para construir uma creche. Se essa creche é particular, se essa creche é pública. Eu pediria informação sobre isso aí.
Vereador, nós temos na casa, à disposição de Vossa Excelência, parte do contrato da prefeitura com a pessoa dona do terreno. Esse contrato venceu há 2 anos. Foi objeto de requerimento meu também naquela época, acerca da legalidade desse contrato, etc. Só que o contrato está faltando uma parte. E a prefeitura alega não ter esse contrato. E até hoje não se achou esse contrato. A parte final desse contrato, que seria uma parte importante dele. Então, as informações que tenho é que a prefeitura vai tomar as providências necessárias para regularizar a situação. Só que eu adianto para Vossa Excelência que uma creche é uma coisa muito complicada de se fazer. Assim, para se fazer uma creche não é fazer um prédio e encher de criança. A legislação exige um espaço mínimo, a legislação exige espaço para banheiro especial, berçário, espaço para diversão, espaço para médicos e dentistas. Então, assim, naquele espaço, inclusive, a meu ver, é impossível ter uma creche lá. Foi uma das maiores mentiras que falaram aos moradores do Atalaia, foi essa creche. Mas, infelizmente, as pessoas, alguns acreditam, outros não. Mas eu acho que a gente tem que batalhar, e todos nós, 9 vereadores, batalharmos para construirmos uma creche nas condições exigidas pela legislação brasileira, e aí sim darmos condições, principalmente das mães que querem trabalhar e não podem, porque tem que ficar com seus filhos. Mas a documentação está aí, e qualquer documentação necessária à Vossa Excelência, a gente oficia, faz o requerimento, a gente oficia a prefeitura por necessário.
Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, você me dá só um minutinho sobre falar isso aqui, presidente?
Fica a cargo de Vossa Excelência,
Eu preciso falar mais um pouco depois? Pode ser mais depois?
Não, eu queria falar sobre o negócio, não.
Senhor presidente, me desculpa, vereador. Senhor presidente, eu tenho tido ouvido reclamações sobre uma antiga fábrica de costuras que houve dentro de Rio Preto. Eu acho que o cara amigo deve, o vereador deve poder esclarecer, porque eu vi muitas reclamações que muitas pessoas trabalham lá em torno de um ano sem receber salário. Se essas máquinas ainda existem, como é que funcionou, o que aconteceu, a fábrica logo em seguida que começou a pagar, fechou a fábrica. Queria um esclarecimento, se realmente existem essas máquinas ainda, as utilidades, senhor.
Senhor presidente, faço um ofício à prefeitura dizendo se as máquinas se encontram que foi comprada. É o mais correto, eu não era executivo.
Obrigado, vereador. E eu queria também falar junto com os amigos aqui, vereadores, para a gente criar uma área para a PAI, para criar uma área que ela não tenha que ela já vive dificuldades. Hoje, acho que até onde eu fiquei sabendo, o vereador deve saber que ela é feita em sua propriedade, que ela paga R$700 de aluguel, até onde eu sei, não sei se é mais ou menos. Eu acho que a gente podia criar aí, fazer um trabalho em cima, arrumar uma área para criar um prédio para a PAI, uma área particular, que ela não tenha que pagar o aluguel, dificulta mais a situação dela ainda, né?
Ô, vereador, você me deu uma partezinha aí? Sim. A respeito da PAI que você estava falando aí, aqui já foram doados vários terrenos para a PAI, inclusive tem agora aí, foi um doado na Safira, outro doado lá embaixo, e veio aqui na época a diretoria da PAI, nós concedemos já esse terreno para a PAI, para a construção do prédio. E só aqui, um minutinho só aí a respeito da ponte que o senhor estava falando. É o seguinte, me parece, não tenho certeza não, que ainda vou checar a documentação. mas lá da ponte que vocês falaram que está lá com o furo, é uma que está ligando a outra e o furo está no meio, mas falta 50 mil reais ainda para pagar daquela ponte que a empreiteira está cobrando e não foi. Não foi pago ainda.
Senhor presidente, isso aí pode até fazer uma ofício, porque aquilo é recurso convênio. E o convênio provavelmente já está depositado na conta. O valor do projeto está lá. Realmente resta um pouco para receber, mas não acredito que seja tudo não, vereador. Só, é fácil, é só fazer um ofício e requisitar do convênio. Vamos
oficiar o Executivo Municipal.
Para informar.
Solicitando cópia do convênio e se foi efetuado algum pagamento nesse período desse mandato e se ainda resta alguma coisa para pagar.
Até porque, só concluindo, existe uma contrapartida da prefeitura que o prefeito anterior fazia sempre por baixo, 3%, 4%, 5%, no máximo 10%, que é o valor da contrapartida. Então, se foi pago, se tem 50 mil para receber, é 50 mil de convênio, e não da prefeitura.
José Benedito, solicitou a palavra.
Vereador.
Para você,
Jacélio. Vereador. Eu vou te elogiar do abastinado aqui. Quero te elogiar porque esse abastinado é muito importante. Eu, inclusive, conversei com a diretora Silvia, era juíza aqui, que vai voltar, sobre esses carros parados ali. Ela falou, eu vou tomar providência. Mas esqueceu, ela saiu de licença, ganhou filho, a juíza de Rio Preto, da comarca. Então, eu até falei com ela que isso aqui, geralmente, vai ser com a juíza. Que o delegado, eu também já conversei com ele, falou, não, tem que ser com a meretíssima. Eu quero te parabenizar, só queria só parabenizar o senhor.
Muito obrigado, vereador.
Senhor presidente, eu também agradecer o executivo. No momento, já está chegando para Rio Preto aí a internet, a banda larga. É um fato que é de extrema necessidade. A internet que a gente tem hoje é muito lenta. E também parabenizar a saúde, porque já se encontra hoje no PSS, praticamente instalado, o telesaúde. É fundamental para a nossa cidade. São fatos que nosso governo já vem realizando, são coisas que de grande importância. Só quero parabenizar, que seja muito mais realizado. Tem também boatos que já está vindo para cá, uma faculdade. Isso é fundamental para os nossos riopretanos, para os nossos estudantes, porque a gente tem muita dificuldade, mas pelo que estou vendo, eu acho que o nosso governo até no momento só tem facilitado a vida do Rio Pretano. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, vereador. Concluindo, eu quero parabenizar em nome dessa casa mais uma vez o vereador Wellington e sua família pelo nascimento lá do primeiro de muitos filhos, da primeira de muitas filhas. Vossa Excelência tem a parabenização dessa casa. Ficamos muito felizes com a notícia. Uns nascem, outros se vão, né? E nós lemos aí muitas vezes, muitas moções de pesar, nos sentimos lutados por todos esses que passaram, mas nos sentimos na obrigação de fazer um registro especial ao falecimento da dona Cidinha Ferreira, porque foi uma funcionária desta casa, que por muitos anos contribuiu com os vereadores aqui, e a Câmara... Eu não tive oportunidade de comparecer ao sepultamento, não estava em Rio Preto, e a Câmara prestou uma homenagem apenas levando a bandeira do município, em sinal de respeito à família. E nós queremos aqui deixar um especial pesar à família da dona Cidinha pelos serviços prestados ao município. E eu que, pessoalmente, agora falando, fui vizinho dela por alguns meses, convivi um pouco mais próximo e pude perceber como era boa aquela pessoa e vai fazer muita falta em nosso município. Outra coisa, só lembrando, como o vereador Miguel já disse, a máquina, a prefeitura conseguiu, e pediu para notificar, conseguiu uma máquina da Ampar, para tendo em vista que as da prefeitura ainda estão consertando, e conseguiu uma máquina da Associação dos Municípios, e a máquina já está no funil, já está ali por volta da pousada da Sandra, já fez até lá, e os caminhões estão levando o saibro também, e logo terminado o funil encruzilhada, que estava numa situação muito crítica, vai para São Cristóvão, que são os dois pontos mais críticos, e depois seguindo também Três Barras, São Bento, Porto dos Índios. Outra coisa, está sendo implantado em Rio Preto um programa do governo que denominado Escola Conectada. É, o secretário de Educação nos comunicou, o secretário Paulo Vito, que... Fique à vontade, vereador. Que já estão presentes na cidade, técnicos da Oi, da empresa Oi, que estão instalando o Velox na escola Dr. José Rogério Moura de Almeida. Velox é a internet banda larga, todos sabem, que vai colocar Rio Preto aí nesse projeto, que Rio Preto é uma das primeiras cidades a ser atendidas no estado de Minas, esse projeto Escola Conectada. Então, mais um avanço para o município. Outra coisa é comunicar a Vossas Excelências que, a partir da semana que vem, a Câmara, como já fez no jornal aqui, sua prestação de contas mensal, vai disponibilizar em alguns pontos da cidade, no início na praça, com a placa informando a nossa prestação de contas. Tanto a prestação de contas financeira, os gastos da casa, o que a casa recebeu da prefeitura, o que a casa gastou, como os projetos votados, as presenças nas reuniões e outras coisas que sejam relevantes, porque cabe a nós, enquanto legisladores, darmos exemplo, e a transparência pública é uma coisa que foi cobrada, que é cobrada por todos nós, então nós temos que começar dando exemplo daqui de dentro. Então, a partir de semana que vem, estará um quadro da Câmara Municipal, a princípio na praça, para que todos tenham ciência. Informações detalhadas estão aqui à disponibilidade na Câmara. Ali só são informações superficiais, porque, obviamente, é difícil a leitura. Concluindo, hoje eu cheguei do trabalho e vi a prefeitura fechada. Aí fui me informar o motivo e soube que o motivo seria um protesto das prefeituras do estado de Minas Gerais contra a queda do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, verba repassada pelo governo federal. Eu, enquanto partidário do governo Lula, do Partido dos Trabalhadores, enquanto defensor do governo Lula, eu, apesar de fazer parte do governo, e discordei dessa medida aqui em Rio Preto, mas é uma medida democrática, e um grupo se constrói pela democracia. E essa medida, ela vem de frente a alguns problemas. Todos sabem que existe uma crise mundial de nível... Há mais de 50 anos que não era vista uma crise dessa no mundo. O Fundo de Participação do Município caiu, sim, mas todos também sabem que o Fundo de Participação do Município não é uma verba fixa e não é o presidente que determina. O Fundo de Participação é uma verba que depende de outras várias verbas. Além do IPI, como citam alguns, que reduziu um pouco o repasse, mas em relação, por exemplo, a Rio Preto, o IPI é mínimo. Então, o repasse é também referente a exportações, referente a um conjunto de fatores que o governo ganha X e transfere uma parte desse valor aos municípios. Mas essa medida veio um pouco, esse protesto veio um pouco tarde, porque ontem, não sei quem viu nos jornais, que o governo Lula, e como o vereador Antônio Márcio já falou hoje, disponibilizou o projeto de repasse de mais um bilhão de reais aos municípios. Eu acho que todos os municípios que foram governo com outros presidentes e estão sendo governo com o presidente Lula sabem como foi importante e como mudou a atenção aos municípios dados pelo governo Lula. Então, no mínimo, as prefeituras esse ano irão receber um valor igual ao do ano passado, que foi o ano que mais receberam verbas na história do país. As prefeituras receberam do governo federal. Então, no mínimo, vão receber igual ao ano passado. Esse foi um projeto que foi encaminhado ao Congresso, que será colocado em prática, pelo que li, 500 milhões já estão sendo providenciados para o primeiro repasse. Cada prefeitura recebendo proporcional, obviamente, ao seu tamanho. Não é que Rio Preto vai ganhar muito dinheiro, mas Rio Preto vai igualar ao que ganhava no ano passado. E aí sim nós podemos tentar acertar a nossa vida e correr atrás de outros projetos também que não dependem do Fundo de Participação. Porque as cidades hoje que dependem do Fundo de Participação são cidades que vivem sempre batendo na porta do governo para pedir mais dinheiro. Então nós temos que arrumar soluções para não depender só do Fundo de Participação. Eu quero agradecer a presença de todos e, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão legislativa. Muito obrigado e boa noite. Thank you.